Olá, quarta-feira, 20 de agosto. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
O podcast do Canaltech está no ar. As expectativas em torno das vendas do iPhone 6 já são de recorde de vendas. O aparelho é o mais esperado do ano, principalmente por conta do tamanho maior. E especialistas estimam que as vendas também serão estrondosas, principalmente na primeira semana. A Apple encomendou dos fabricantes cerca de 80 milhões de unidades para até o final do ano, representando um aumento de 36% em relação aos números do iPhone 5S e 5C combinados. Já para a primeira semana, as notícias são ainda melhores. Espera-se que sejam vendidas 10 milhões de unidades do novo iPhone no período. Só para ter uma ideia, os modelos iPhone 5S e 5C venderam 9 milhões de unidades imediatamente após o anúncio, enquanto a concorrente Samsung só atingiu a marca dos 10 milhões de Galaxy S5 comercializados no 25º dia de vendas.
Uma descoberta feita pelos pesquisadores da empresa de segurança Palo Alto Networks revelou 3 novas vulnerabilidades no código do navegador Internet Explorer, que permitem a execução de códigos maliciosos por meio de uma corrupção na memória de software. O foco de tais ameaças, claro, sempre são as redes corporativas, principais vítimas de ataques hackers localizados em busca de dados confidenciais ou base de dados de clientes. Mas aqui, mesmo usuários comuns poderiam ser comprometidos a partir da falha, tendo dados bancários roubados e máquinas sequestradas para ilícitos. O problema atinge as versões de 8 a 11 do browser e já pode ser corrigido com a atualização 2976627, liberada no último dia 12.
E essa expectativa em torno das vendas do iPhone 6 também fez com que as ações da Apple atingissem o maior valor da história. Elas chegaram a $100 durante o pregão de ontem nos Estados Unidos. Mais precisamente, as ações da companhia chegaram a valer $100,53, uma alta de 1,4% e o maior montante já atingido na história da empresa. Como as ações passaram por um split e os papéis foram divididos por 7, isso significa que anteriormente, antes da divisão, o maior valor obtido pela Apple em suas ações era de $702,10. Caso tais números fossem corrigidos para a situação atual, as cotas da Apple valeriam $100,30 cada uma, configurando o segundo maior montante já cobrado pela companhia em sua história. A marca aqui foi obtida em setembro de 2012, 2 dias antes do lançamento do iPhone 5.
As eleições deste ano terão uma novidade, o uso de biometria nas urnas eletrônicas para identificar os eleitores. Cerca de 21,6 milhões de pessoas serão identificadas pelo método, o que representa 15% do eleitorado brasileiro. Serão 762 cidades, entre elas 15 capitais, que utilizarão este recurso. O propósito de usar essa tecnologia da biometria é para a redução da intervenção humana no sistema eleitoral. Isso reduzirá os riscos de erros, fraudes e lentidão em todo o processo, já que a identificação biométrica é mais precisa e segura que a identificação normal feita pelo homem.
O Twitter tomou medidas rápidas para conter mais uma faceta negativa da internet em uma tentativa de conter as mensagens negativas enviadas a parentes e amigos de pessoas que já morreram. De acordo com a rede social, a partir de agora, pessoas ligadas a falecidos poderão solicitar a remoção de imagens falsas e ofensivas da rede social como uma forma de respeitar sua privacidade e o momento de luto. Segundo a empresa, os pedidos de remoção de conteúdo devem ser enviados ao e-mail privacy@twitter.com com links para o que precisa ser retirado do ar e documentos que comprovem a morte da pessoa em questão. Cada caso será avaliado individualmente para que a medida não acabe se transformando em censura.
Cansado do visual esquisitão e pouco atrativo do Glass, o Google decidiu fechar uma nova parceria com a estilista belga Diane von Furstenberg para lançar uma edição fashion do gadget. Batizada de DVF Made for Glass, a linha foi à venda há 2 meses, mas parece não ter sido suficiente para o Google. Agora, a empresa resolveu investir num visual mais tradicional para o dispositivo. Uma patente registrada na semana passada mostra que agora o Google pode trabalhar num modelo que não cause tanta estranheza ao público geral. O documento mostra que a empresa está estudando trazer o projetor e o display para trás das lentes, de modo a ficarem mais próximos dos olhos do usuário. Dessa forma, o Glass perderia um pouco aquele visual futurista característico do modelo tradicional e ficaria mais parecido com aqueles óculos retrô que seu pai ou até você mesmo usa. Vamos esperar para ver se o novo estilo sai mesmo do papel.
E o podcast de hoje termina por aqui. Se você acompanha a gente pelo SoundCloud ou pelo iTunes, não deixe de curtir e classificar no nosso programa. Todos os dias, em 5 minutinhos, trazemos um resumo de notícias de tecnologia para você. Até amanhã.